senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessor jurídico desta Câmara, nossa coordenadora geral, público que nos honra com a presença nesta noite, Nikita, sua esposa, muito boa noite. Nós iniciamos essa sessão solicitando à segunda secretária que faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores. O público nos honra com a presença nessa noite. Senhora presidente, nós estamos em 13 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores nesta casa, eu declaro aberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa solicitado pelo vereador Geraldo Antônio Ferreira está em votação. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneça como está, estão com quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da convocação e expediente.
Boa noite, senhora presidente, aos demais colegas vereadores e ao público e munícipes que nos faz prestigiar nessa noite. Convocação. 22ª Sessão Plenária Ordinária da 3ª Sessão Legislativa do 5º Período Legislativo da 8ª Legislatura. Atendendo os preceitos regimentais dessa presidência, convoco os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária realizar-se no dia 29 de junho de 2015, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizada à Praça Tancredo de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte... Expediente. Leitura das proposições. Indicação número 233 e 234, da vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação número 235, da autora, vereadora Ivani Cardoso da Lavalle. Indicação número 236/2015, autora, vereadora Ivani Cardoso da Lavalle. Indicação número 237/2015, autor, vereador Antônio Munhoz Sanches. Indicação número 238/2015. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Requerimento número 14/2015. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira, requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, senhor Agostinho Bespalês, filho, cópia do relatório técnico de inspeção da Vigilância Sanitária Estadual realizado no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Juína. Indicação número de diária, requerimento de diárias, número 20 de 2015. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira, requer à mesa, depois de ouvido ao soberano plenário, a liberação de duas diárias para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá, no período de 30 de junho, 1º e 2 de junho de 2015, onde cumprirá roteiro de reuniões de interesse da sociedade juinense. A ordem do dia.
Questão de ordem. Peço que a senhora coloque de regime de urgência essa indicação.
Será votada no final.
Ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 28/2015. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação Dragão Chinês Kung Fu Shu, escrita no CNPJ sobre o número 10.598.842/1000 ao contrário 40, com sede na rua Bartolomeu Bueno da Silva, bairro Palmiteira, número 469, no município de Juína e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 28/2015 Em discussão. Com a palavra, o vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Senhor presidente, eu quero dar uma boa noite a todos, o público aqui presente, os novos vereadores, assessoria, imprensa. Eu queria parabenizar o Washington, os alunos, atletas do Kung Fu, pela presença de vocês na primeira discussão, na segunda discussão. É difícil uma associação que é contemplada através da gestão pública que participa e vê todas as discussões e da elaboração do projeto aprovado. Eu quero parabenizar vocês por estar presente nessa segunda discussão, que esse recurso seja de bom proveito para vocês, que vocês continuem contribuindo com as nossas crianças e adolescentes dentro do município de Juína. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Elzira Salente.
Primeiramente, gostaria de dizer uma boa noite a toda a população juinense e dizer que este projeto é de suma importância. Eu não pude estar aqui na sessão passada, mas a gente vem acompanhando esse projeto e também acompanhando o trabalho que o professor Washington tem feito aí, que ganhou, né, no Brasileiro, em Sinop, agora foi classificado, 10 primeiros lugares lá, 8 segundos lugares e 3 terceiro lugar. Então, a gente não poderia de parabenizar a toda a equipe e acredito que vamos trazer aí agora em agosto, né, Washington, que vai estar lá no Brasileirão, vamos trazer algum prêmio para o nosso município aqui. Então, está de parabéns.
Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Senhora presidente, só para lembrar, na sessão passada já parabenizei o professor e seus atletas pela conquista das medalhas de ouro, de prata, de bronze, ali em Sinop. Parabéns a vocês. E dizer que esses 10 mil reais que está sendo cedido para essa associação, visa angariar, comprar materiais para treinamentos, uniformes e auxiliar na participação de eventos e formação e competição a serem realizadas no município e fora do município de Juína. É assim que será aplicado esse montante que o município vai estar passando para essa associação. Só para poder lembrar, senhora presidente, para que todos fiquem cientes.
Mais algum vereador? Vereador Daniel.
Quero aqui parabenizar o professor Washington, né? A gente tem acompanhado seu desempenho no município já há muitos anos, né? E já bem lá de trás, quando eu ainda trabalhava na fábrica de porta, né? O Damiral, certa vez, ainda falou: "Oi, Daniel, podia, se algum dia você ganhasse, podia nos ajudar." E é dessa forma que a gente tem procurado contribuir, Damiral, aprovando esses projetos para as associações. E vejo hoje que você está realizando aquilo que você sempre falou lá na fábrica de porta, né? Ficar pegando porta, fazendo musculação com as portas lá, para preparar o físico, né? E hoje está aí competindo com o professor Washington. Parabéns. E assim nós tivéssemos mais associação também, voltada para ações sociais também, esportiva, para que contribuir com o município. E uma forma de contribuir também, para não ficar somente com o peso do município, da administração, é repartir essa responsabilidade através desses convênios. E assim, peneirar as associações que têm um trabalho sério como a de vocês. Queria parabenizar e desejar boa sorte.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei número 28/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Primeira? É segunda? Segunda votação, teria que fazer artigo por artigo. Eu coloco, então, para que o plenário decida se façamos artigo por artigo ou em totem. Os vereadores que concordam com a votação em totem, permaneça como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em totem por unanimidade. Eu coloco, então, o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei número 28/2015 por unanimidade em segunda votação.
Projeto de lei número 29/2015. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação Juinense de Judô, escrita no CNPJ sobre o número 07861120/1000 ao contrário, traço 22, com sede na Rua das Azaleias, número 300, 362, módulo 4, Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 29/2015 em discussão. É, se tratando em segunda discussão, nós teríamos que fazer artigo por artigo ou in toto. Eu coloco para que o plenário decida se façamos artigo por artigo ou in toto. Os vereadores que concordam com a votação in toto permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovada a votação in toto por unanimidade. Eu coloco o projeto de lei em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei número 29/2015, em segunda discussão e votação por unanimidade.
Projeto de lei número 30/2015, autor, Poder Executivo, dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação da Liga Esportiva Juinense de Futsal, escrita sob o CNPJ número 06314966/1000 ao contrário 80. Com sede à Rua Portal do Sul, número 134, módulo 5, no município de Juína e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo, ou eu coloco para que o plenário decida se façamos artigo por artigo ou em toto. Os vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovada a votação em toto por unanimidade. Eu coloco o projeto de lei número 30/2015 em discussão. Com a palavra o vereador Sandro.
Quero cumprimentar, em nome de Vossa Excelência, todos os nobres pares desta casa, e aqui também cumprimentar os agentes da Pastoral da Saúde, Terezinha, Dona Bete, pessoas empenhadas, Pastoral da Criança, que estão sempre empenhadas nas atividades, participando dos conselhos, e a todo o público que se faz presente, em nome do professor Washington, parabenizar todas as associações que se colocam a serviço de preparar os nossos jovens, as nossas crianças, para o esporte. Queria dizer, senhora presidente, que é interessante os projetos, nós já temos discutido nessa casa, e como relator da Comissão de Finanças e Orçamento, a gente tem que fazer as minhas ponderações, dizer que é uma pena que, nos nossos bairros, a gente não percebe, né, a ação do município desenvolvendo atividade diretamente às nossas crianças nos bairros. Quando você observa o bairro Módulo 6, com um vasto espaço que tem lá para desenvolver alguma atividade, tem campo, tem quadra, praticamente tudo abandonado, né, Padre do Ilho, né, Palmiteira, São José Operário, Módulo 5, e daí por diante, a gente sente a necessidade de ter a presença do município mais próximo para realizar um trabalho com a nossa criançada. Né, e graças às associações que nos amparam nesse momento. Né, e a gente sabe que não é tudo. Né, e até para as próprias associações, isso só tem um caráter de ajuda momentânea, ele não reflete uma segurança para muito tempo, mas é bem-vindo, né, Washington? A gente sabe das dificuldades, e a gente vê aqui também no judô, também como no futsal, a gente espera que seja mais amplo esse trabalho, seja mais dedicado, uma atenção maior por parte do município, para dar oportunidade a todas as nossas crianças, né, desde as bases, porque a gente sabe que é a partir do esporte que nós teremos um futuro melhor para ajudar as nossas crianças, através da inclusão social, dar oportunidade para tirar muitas crianças da rua, e até mesmo o despertar, de repente, por que não dizer, como tem a potencialidade dos nossos jovens, dos atletas, a estar se despontando em alguma atividade, alguma modalidade esportiva, no cenário estadual e nacional. Além, acima de tudo, que a gente preza por isso ser algo de lazer que promove também a saúde de todos aqueles que praticam. Então, a gente deseja que o nosso município preze por uma política que atinja e dedique serviço a toda a nossa comunidade. É isso que a gente espera.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei número 30/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei número 30/2015 por unanimidade em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 31/2015. Autor, Poder Executivo. Expõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação do Kart Clube de Juína, escrita no CNPJ número 22357310/1000 ao contrário 09, com sede na Avenida 9 de Maio, sem número, centro de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o plenário decida se façamos artigo por artigo em toto. Os vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a votação em toto, eu coloco o projeto de lei número 31/2015 em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovado o projeto de lei número 31/2015 por unanimidade em segunda discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 233/2015. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Educação e Cultura e ao secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, a necessidade e a oportunidade e conveniência de criar a Olimpíada Estudantil Municipal.
Eu coloco a indicação de número 233 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Senhora presidente, gostaria de pedir o favor que a senhora pudesse ler a justificativa.
Pois não. O objetivo das Olimpíadas Municipais é a integração entre as escolas e o incentivo à prática de esportes, sendo possível a adequação de provas olímpicas no atletismo, tais como as corridas, marcha atlética, lançamento de dardo, disco, arremesso de peso, salto em altura, em distância e com vara, etc. O atletismo, além de caráter competitivo, também é recreativo e os estudantes poderão competir em 3 categorias, mirim, infantil e juvenil, nas diversas modalidades, onde podem ser premiados primeiro e segundo, primeiro ao terceiro lugar, com medalhas, réplicas de ouro, prata e bronze. Considerado o esporte base por tratar todas as características básicas do homem, o atletismo não se limita somente à resistência física, mas integra sua resistência à habilidade física. Comporta 3 tipos de provas, disputando individualmente, que são as corridas, saltos e os lançamentos, conforme as regras de cada jogo, e as competições realizadas em equipes, que somam pontos que seus membros obtêm em cada uma das modalidades. No momento em que a criança ou jovem inicia a atividade física, juntamente com os benefícios físicos, ela obtém também os benefícios sociais e psicológicos. É sabido que o esporte traz vida saudável para todos. Pesquisas apontam que, além de um bom condicionamento físico, o esporte traz disciplina, organização de objetivos e metas, persistência e flexibilidade de lidar com todos os tipos de resultados. Os adultos que foram atletas quando crianças e adolescentes levam a experiência esportiva para o meio profissional e tendem a ser pessoas com maior sucesso. Sala das Sessões, 25 de junho de 2015.
Então, senhora presidente, eu acho que nós batemos na tecla todas as semanas aqui nessa casa, além de cobrarmos pessoalmente o secretário de esporte do nosso município e também o nosso secretário de educação. Eu acho que nós precisamos, sim, incentivar muito mais o esporte dentro das escolas. Então, essa daí é um pedido que eu já... É a segunda vez que eu coloco essa indicação e a gente espera que seja atendida. Não é por falta de projetos que o nosso esporte está capengando do jeito que está dentro do nosso município. Então, eu acho que incentivar é preciso.
Mas é com o vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 233/2015 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 234/2015, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indico a sua excelência, o senhor Hermes Lourenço Bergamin, prefeito, com cópia ao secretário municipal de Administração e Finanças, secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, e aos deputados estaduais Silvana Amaral, Wagner Ramos, Vitório Galli, Janaína Riva, a necessidade e a oportunidade de enviar envidar esforços e emendas parlamentares para construir uma pista de atletismo em nosso município.
Coloco a indicação de número 234/2015 em discussão. Com a palavra, o vereador Nadilei.
Só retificando, senhora presidente, o senhor Vitório Galli é deputado federal. Esse pedido também é uma luta minha, que eu já venho travando já há algum tempo, e dizer que nós temos vários lugares aqui que é possível se construir, sim, uma pista de atletismo. Trabalhar com o atletismo dentro das escolas e ter, sim, junto ao nosso ginásio, uma pista, ou então num bairro como Palmiteira, como Padre Duílio, que tem lá uma praça imensa lá, e está lá o espaço ocioso lá, que muitas vezes nem o campinho, nem as quadras de areia ali são conservadas para as nossas crianças.
Mais algum vereador? Eu gostaria de pegar uma carona aqui na sua indicação, vereadora, e dizer que não é só a senhora. Eu também já fiz essa indicação, juntamente com o vereador Geraldo. Já estivemos medindo o campo lá na Palmiteira, fizemos a medição já para que a gente pudesse construir ali um campo, uma pista de atletismo que não requer tanto investimento, mas boa vontade, uma boa dose de boa vontade. E, infelizmente, nós não temos nem aqui no centro, nem lá, e até mesmo quando eu estava no SESI, a gente lutou por vários anos para a gente ter uma parceria e realizar uma pista de atletismo ali na nossa área do SESI, no módulo 4. Infelizmente, até hoje, em Juína, nós ainda não temos quase nada. E é um esporte, como a senhora mesmo mencionou na sua outra indicação, que ele é individual, não exige muito investimento, é investimento de cada um, claro que precisa ter uma dedicação e os materiais, mas não são materiais de grande investimento. Portanto, é totalmente viável que se faça essa pista de atletismo no nosso município. Com a palavra, vereador Geraldo.
Quero comentar um pouquinho quando nós falamos de esporte. A gente lembra dessa cobrança dessa pista de atletismo. O município de Juína hoje é uma cidade de polo, né? Mas tem como obrigação de mostrar para as outras cidades que realmente Juína é uma cidade polo, é uma cidade do polo de desenvolvimento na parte desportiva. E nós é carente, demais da conta. Nós falamos, como nós falamos de construção, de pista de atletismo, pista de skate, que é a cobrança dos nossos atletas aí, é lamentável, né? Os gestores públicos não conseguem colocar um professor nos bairros, com uma bola e uns coletinhos, que é barato, o custo é barato, e vocês não conseguem fazer isso. Agora, você imagina nós construir algo de muito mais importante para o município de Juína. Então, é lamentável isso. Eu acredito que, quando todas as falhas dos gestores, eles não têm responsabilidade nem compromisso nenhum com a parte esportiva. Porque hoje nós falamos de criança, adolescente, o mundo hoje que está vivendo, nossas crianças e adolescentes dentro dos bairros aí. Quando morre um adolescente, todo mundo lamenta. Todo mundo reclama, todo mundo fala na mídia, fala bonito, mas na prática nada acontece dentro do município de Juína. Isso é lamentável, não é falta de cobrar nessa casa, todos os vereadores cobram, nós fazemos indicação, conversamos e as coisas não andam. Eu espero que o campo do Maradona, nosso futuro que partiu, né, o nosso que realmente que levava o esporte, a escola de futebol ali no campo, espero que não morre. Porque hoje as crianças que treinavam com ele, tem certeza que está tudo ansioso, não tem nenhum professor ali treinando em volta do campo ali. Então, eu espero que falar para a lei do prefeito, para que o prefeito contrate uma pessoa o mais rápido possível para poder fazer, pelo menos, ali no treinamento, ali no campo municipal.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 234/2015, da vereadora Nadilei Soares Teixeira, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 235/2015, autora, vereadora Ivani Cardoso Della Valle. Indica Sua Excelência o senhor Hermes Lourenço Bergamin, prefeito, com cópia ao secretário municipal de saúde, a necessidade de adquirir e disponibilizar cadeiras de rodas para todos os PSFs do município de Juína.
Eu coloco a indicação de número 235/2015 em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e o manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 236/2015, autora, vereadora Ivani Cardoso Della Valle. Indica Sua Excelência o senhor Ezequiel Fonseca, deputado federal, a necessidade de destinar 3 cadeiras de banho para serem utilizadas na UPA, unidade de pronto atendimento do município de Juína.
Eu coloco a indicação de número 236/2015, de minha autoria, em discussão. Eu só gostaria de registrar aqui a presença do Cícero, que é o presidente do partido do Ezequiel, que nos ajude nesse pleito. É um pleito simples, mas poderá ser atendido e vai ajudar bastante a UPA, que precisa dessa ferramenta, que é as cadeiras de banho para os pacientes lá. Eu coloco a indicação em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e o manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 237/2015. Autor, vereador Antônio Munhoz Sanches. Indica Sua Excelência o senhor Hermes Lourenço Bergamin, prefeito, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade do encascalhamento, patrulhamento, conserto de pontes e bueiros na linha da comunidade São Roque.
Coloco a indicação de número 237/2015 do vereador Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Antônio.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensas e público presente. Eu fiz essa indicação a pedido ali do pessoal da comunidade São Roque da Alegria. Essa estrada, companheiros vereadores, está aqui Nequinho, tal Dalmo, que é o vereador mais antigo aqui junto com a gente, toda a vida foi do município de Juína. E agora o secretário está sonegando que não é mais do município de Juína, que é do município de Castanheira. Então eu queria que o senhor vereador Nequinho colocasse esse secretário no carro, passasse por lá e mostrasse para ele que ali é município de Juína. E falar para o prefeito também que a fazenda dele está no município de Juína, que a fazenda dele fica para o lado lá da estrada. Eu vejo assim que é falta de interesse de ajudar a sociedade. Não é por motivo de ser castanheiro, não. Porque desde o tempo do Orlando Pereira é patrolado pelo município de Juína. Passou pelo Orlando Pereira, o Liceu, pelo Hilton, pelo Sago de novo, pelo Hilton, pelo Altir. Agora esse prefeito arrumar pechincha por aquela comunidade. Então eu vejo assim que é um trecho de estrada que não dá 10 quilômetros ali para atender esse pessoal, que com 2 dias de patrulhamento com a máquina faz esse serviço, querer deixar esse pessoal abandonado, querer falar que eles pertencem para Castanheira. E eles foram lá em Castanheira semana passada, reedificar isso daí para ver se era de Juína ou de Castanheira, e Juína falou assim, olha, toda a vida foi do município de Juína. Se eles não quiserem tomar conta, nós podemos tomar conta, mas só que eles têm que passar a documentação para nós também, e a fazenda do Hermes Bergamin tem que recolher imposto para nós aqui. Que baixaria que está ficando o nosso município com essa gestão, trocando nome de estrada, querendo dizer que é do município de Castanheira. Então eu queria que o secretário olhasse com carinho e respeitasse o pessoal das comunidades e dasse o atendimento do nível que precisa o nosso município. Só minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? A palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, é o seguinte, a gente já teve uma conversa já, eu, até o Neguinho já teve já com... Até foi a cobrança do vereador, até do meu partido, o Prozis, que ele que ele me ligou para mim, e outro dia ele veio que nós conversamos ali perto do posto, a respeito daquele trecho ali. Tem sim, ali é um pedaço ali do município de Castanheira e outro pedaço do município de Juína. Isso é muitos anos. Desde 2009 aqui eu lembro. Aquele trecho ali sempre foi abandonado, há muito tempo abandonado, que sempre eu passava para ali de moto ali, tinha vezes que era horrível passar naquele trecho ali, porque tem uns moradores aqui, depois da cascalheira ali, que eles trancam ali com cochete. Então é bem complicado aquele setor ali. E é a última conversa que a gente teve agora com o Renato pediu 15 dias para dar a resposta e vai estar mexendo ali naquela região ali. Eu acredito que o município de Juína vai fazer ali, com parceria, talvez não ia fazer parceria com o município de Castanheira. Quando eu propus para o Renato, falei, Renato, vamos fazer uma parceria com o município de Castanheira, não só ali, aquele trechinho da 9 também, que sai da BR, que vai para a 9, para a saúde ali. Uma hora fica para o município de Juína, uma hora fica para o município de Castanheira. Então, esse problema tem há muito tempo no nosso município de Juína, e o povo não pode pagar o preço. Então, nós temos de resolver, e o Renato colocou à disposição, dentro de 15 dias, ele vai ver o que vai para poder fazer ali. Então, nós vamos esperar.
Dá uma parte, só para me explicar que jeito é aquilo ali.
Ali? Não, de parte não. Não
concedeu a parte. É, nas explicações aí você pode complementar o vereador. A vereador é Ailton.
Eu quero dar o parabéns ao Tuna pela a indicação. É só informar o vereador Tuna que a semana passada eu estava ali na Secretaria de Obra. Aí chegou o pessoal lá da linha, o seu Zé Vermelho, né, com todo o pessoal lá daquela linha, e tinha também um vereador de Castanheira. Né. Aí eles me chamaram para participar da reunião com o Renato, mas eu tinha outro compromisso, eu não pude participar. Mas quando eu cheguei lá de novo, já tinha acabado a reunião. E aí as pessoas que estavam lá me falaram que o Renato ia atender eles e pedir um prazo para eles, de 15 dias para eles voltarem ali, que os maquinários já estavam em toda a região, né, e ele não tinha um maquinário disponível para colocar ali naquela linha. Mas ele fez o compromisso com todos os moradores, principalmente o seu Zé Vermelho, que estava lá, os filhos dele, uma senhora lá, que mora lá na frente, que eu conheço, e a reclamação deles foi para fazer uma ponte ali, né? E o cascalhamento naquela terra roxa que tem ali, e acho que tem mais um bueiro lá. E, na verdade, vereador, o prefeito, o secretário de obras, sempre atendeu aquela linha. O ano passado, aquela linha foi atendida. Esses tempos atrás, agora, foi trocado os pranchados daquela ponte lá, né? Então, sempre estão atendendo ali. Mas eu acho que ali, aquele pessoal ali, se tiver algum que é de Castanheira, mas a maioria, eles pertencem à nossa cidade mesmo, Juína. Né? Eles vendem bezerro para cá, eles pertencem mais à Juína. Então, eu acredito que nós também temos um ônibus que passa por ali, né? Que faz aquele balão ali, um ônibus que vem dali da Marandu. E para nós é importante que arruma aquela região. Mas eu só falar que o secretário já falou que vai atender todos os moradores ali, deu um prazo para eles de 15 dias para eles retornar aqui na Secretaria de Obras. Se já tivesse uns maquinários disponíveis, mesmo uma pá já para ir lá reabrindo, ele ia colocar lá naquela linha São Roque.
Com a palavra, a vereadora Nádia.
Senhora presidente, a gente ouve uma discussão dessa, chega a gente ficar triste, né? Porque sabe-se que São Roque faz parte do município de Juína. Se tem um pequeno pedaço ali que é do município de Castanheira, eu acho que vale ali o bom senso, né? Tem que ter o bom senso do nosso secretário, do nosso prefeito, e fazer, sim, arrumar a estrada, sim. Ali tem seres humanos que pagam seus impostos e que têm que ser respeitados, sim.
Vereadora, eu queria que você usasse o bom senso. Deixasse um minutinho só para me concluir.
Pois não, pode falar, senhor.
Eu só queria falar assim, porque quando o vereador Geraldo falou que é do município de Castanheira, ali é um pedaço assim. A divisa, só para o vereador entender, toda a divisa beirando a fazenda do Hermes Begamin é Juína. Aí depois, a linha, ela entra ali na fazenda do finado Jailto e sai aqui na Pedreira. E o que é de Castanheira, pega dali e sai lá no Tom Sola, que todo mundo conhece ali por Tom Sola, do Zé Sivaldo ali. Então ali eu conheço ali, andando de bicicleta, com esse palmo por palmo ali. Então eu sei o que é de Castanheira e o que é de Juína. O que é de Castanheira, lá está um pouco esquecido, sim. Mas o que o povo está pedindo para que seja feito, que é essa indicação que eu estou fazendo aqui, é que seja respeitado e patrulhado a estrada do nosso município de Juína. Obrigado, vereadora.
São essas minhas palavras, senhor presidente.
Vereadora Elzira Salete.
É uma discussão aí polêmica. A gente sabe que são moradores que, no fundo, trazem os seus animais para serem vendidos, compra aqui na nossa cidade e tudo mais. Só que nós sabemos que esta casa mesmo, se o prefeito fizer um pedacinho que pertence à Castanheira, da improbidade administrativa, aí ele responde processo, igual está respondendo aí por ter arrumado a estrada da linha 5. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que o prefeito nunca se negou em fazer, em ajudar até mesmo a prefeita, que é também do PT, mas que tem um bom relacionamento com o prefeito Hermes Bergamin e que eles têm caminhado juntos. Até mesmo a massa asfáltica, a gente sabe que quando o prefeito se propôs em estar ajudando a prefeita ali, já teve o zuzuzum, né? Por isso, por aquilo que não pode ser feito. Então, tem que tomar muito cuidado que o que realmente pertencer à Castanheira, o município de Juína, não pode entrar. Nós também temos, senhora presidente, a senhora lembra a Progibe, que veio aqui da Associação Progibe, que é bem pertinho de Vilhena, certo? Que também pertence ao nosso município e que é entrega tudo lá em Vilhena. E para eles poderem arrumar a estrada dentro do nosso município, o prefeito tem que passar uma autorização, porque senão dá improbidade administrativa para eles também. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso daí. Então eu acho que são seres humanos, tem que ter respeito, tem que ter atenção, mas tem que cuidar muito com isso daí, porque tem gente sempre que está olhando o que o outro, de repente, faz um pouquinho a mais, de repente, vamos falar assim, né? E esquece que são seres humanos.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 237/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 238/2015. Autora. Vereadora Nadilei Soares Teixeira, indico a sua excelência o senhor Hermes Lourenço Bergamin, prefeito Concop, ao secretário municipal de infraestrutura, secretário municipal de planejamento e ao diretor do DAES, a necessidade de estender a rede de distribuição de água até a rua Encruzilhada do Sul, no bairro Cidade Alta.
Eu coloco a indicação de número 238/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Senhora presidente, ali naquela rua há um entrave bastante grande. As casas, algumas casas ali foram feitas por medição errada da própria prefeitura. As casas foram feitas fora do local certo e adentrou um pouco a rua. Ali nós já tínhamos o projeto aprovado desde a gestão passada da rede de energia elétrica. Nessa gestão, quando se entrou, foi uma luta muito grande para se levar essa rede de energia elétrica lá. A gente fez várias reuniões ali naquela rua, a maioria dos vereadores dessa casa visitou a rua lá, antes de chegar a energia, e hoje está lá a energia. Agora o mesmo empecilho está acontecendo agora com a rede de energia, com a rede de água. Da mesma forma da rede de energia, agora o DAE está próximo às ruas ali, fazendo a extensão de água e não quer levar a água para lá, porque diz que não pode, porque é as casas que estão fora da rua. Puxa vida, se a energia, que é muito mais difícil, foi lá e instalou, por que não levar a rede de água? Ah, porque no futuro vai passar o asfalto e vai ter que arrancar essas casas, vai estragar tudo. Ué, vai ter que tirar a rede de energia para colocar no local certo, por que não pode emendar uns canos lá para poder levar água para os moradores lá? Então, eu acho que está havendo um entrave aí. Eu acho que o secretário, o prefeito, tem que repensar essa situação e levar, sim. Já está lá pertinho, na rua de cima, tem que levar a rede de água lá para aquela rua também.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Eu acho que é de valia o que a vereadora tem propôs aí, essa indicação, mas eu fico assim meio assustada, porque eu estive com o Aércio, estive com o prefeito, a qual eu ouvi deles mesmo que este ano seria feito mais de 10 quilômetros, este ano, com o começo do ano que vem, que já compraram até retinho, né, de fazer, estão a todo vapor, e a ordem do prefeito é que ninguém fique sem água dentro do nosso município. Então, me assusta o que a senhora está falando, então eu acredito e proponho para a senhora para a gente verificar junto isso daí. Tá?
Muito bem. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, sim, essa indicação, que essa avenida aqui, essa rua, que a Nadilei fez a indicação, Cruzado Sul, é uma rua problemática que deu ali, porque na época que foi locada essa rua, não fez o locamento da avenida Campo Grande. Né? O problema todinho aconteceu ali na época. A rua foi feita casa lá embaixo, na Cruzado Sul, foi lá, então o Brena Campo Grande não foi locado. Na gestão da agora, quando eles locou a rua Campo Grande, fez a locação dela pelo mapa, aí as moradias ficou pegando 15 metros da outro loteamento de cima. Então, ficou o lote deles ficou para o lado de baixo. Então, causou toda uma problemática na época, ninguém volta a casa, não volta a casa. E hoje, você passa lá, hoje tem gente cercando a rua lá. Eu passei esse dia, o cara até está cercando. E ele tem todo o direito de cercar, porque tem um cara que está com o Tito, e o lote dele vai 23 metros ali. Então, ele tem um pedaço do lote dele. Então, é um problema muito sério para resolver ali. Era para ter resolvido desde o início de 2013, que era 2012 para 2013, não resolveu, e o problema está até hoje lá, então espero que resolva esse problema, não só lá, como as outras quadras também, que tem que fazer a locação das ruas. Então, a falta de locação das ruas que dá todo esse problema. Então, esse problema lá é simples. Eu acredito que fazer uma redinha de água lá para esse povo não vai dar problema nenhum. Fazer lá até entrar no consenso para resolver, mas a pressão mais psicológica lá não é da gestão pública. Eu acredito que é dos outros moradores que comprou o lote de cima, que estão pressionando os outros para empurrar para baixo. Então, ali é uma briga de parceleiro ali, de quem comprou o título, que é os 30 metros. E o outro está entre pegando 12 metros do lote de cima. Ali é um problema sério ali, que acho que vai ter que entrar um consenso ali com todos os moradores ali para ver se nós conseguimos resolver essa rua.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 238/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Requerimento de diárias número 20 de 2015. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Geraldo Antônio Ferreira, vereador com assento nesta Casa de Leis, cumprindo o regimento interno e o que dispõe a lei número 1541/2014, de 15 de dezembro de 2014, requer à mesa e depois de ouvido ao soberano plenário a liberação de duas diárias de deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá, no período de 30 de junho a 2 de julho de 2015, onde cumprirá roteiro de reuniões de interesse da sociedade juinense.
Eu coloco o requerimento de diárias número 20, 2015, do vereador Geraldo Antônio Ferreira, em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Presidente, faz dia que a gente tem mais de 40 dias que a gente não vai em Cuiabá, e a gente tende em Cuiabá para fazer uma pressão lá na Casa Civil para que o governo faça outro depósito de 250 mil na Tassiana, que está trancado. É 250 mil, tem 250 mil do Oscar que está disponível, falta 250 mil do governo para disponibilizar, e aí vai entrar os 250 mil do Oscar. Se o governo colocar 250 mil, acredito que até o final do ano o Oscar vai retirar os 250 mil dele de lá e vai mandar para outro canto, que o Oscar não vai ficar parado os 250 mil de lá, esperando a vontade do governador. E o demais, a gente vai fazer uma cobrança no INCRA, na Defensoria Pública, para estar somando força ali, para ver se nós acabamos essa problemática aqui, que está dando dor de cabeça, resolve ou não resolve. E isso já está mais de 90 dias na espera da decisão do governo.
Mais alguém? Coloco, então, o requerimento de diárias número 20 de 2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. aprovado por unanimidade o requerimento de Geraldo Antônio Ferreira. Estão abertas as inscrições agora para o grande expediente.
Cinco minutos cada um, tá bom. Ninguém vai
falar hoje? Vereadora Elzira, Salete, Bergamin, Sandro Cândido da Silva, Antônio Munhoz Sanches, Irene Delise Fonseca, muito rápido, Geraldo Antônio Ferreira, Valdemar Farias, mais alguém? Tem mais ninguém? Então, está encerrada a inscrição.
Não, ele já tinha encerrado.
Já encerrei. Com a palavra, vereadora. 5 minutos, vereadora.
Obrigada.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete Bergamin.
Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer a toda a população que eu tive que me ausentar na segunda-feira passada da sessão, porque a gente tinha agendado lá com a presidente Luciane Bezerra a respeito do Intermate. E nós estivemos lá, conversamos, e ficou praticamente agendado para o mês de setembro. Antes de setembro, diz que não tem a possibilidade de vir aqui no nosso município para estar fazendo a regularização fundiária. Então, tem que passar esses trâmites que tem, o governo tem que dar o aval e tudo mais, mas está quase tudo caminhado, eles já estão assim, bem adiantados, porém, os processos que referentes à Juína estão tudo parado, não faz nada. Então, está tudo parado, não adianta nada, ninguém levar nada lá, porque não está atendendo nesse sentido. E nós também protocolamos um sexto ofício, viu, Irene? Quero dizer aqui, e gostaria que você levasse para toda a população, nós protocolamos os terrenos do Distrito de Terra Roxa, qual estava eu, João Luiz e o prefeito que estavam atuando naquela semana, o Carequinha. Protocolamos o sexto ofício, todos os documentos para regularização fundiária do Distrito de Terra Roxa. E agora, dia 5 ou dia 6, já vai vir esses documentos para a gente dar o primeiro pontapé. A prefeitura depositou o dinheiro que era de para poder fazer esses documentos, essas primeiras certidões. E a gente fica muito feliz com relação a esse trabalho que a gente tem feito lá. E dizer também que também protocolamos vários documentos na Secretaria das Cidades com relação à agricultura. Protocolamos também no SEDRAF, na Casa Civil, e agora todos os vereadores que forem lá para a Casa Civil têm uma comissão de assessores que nos atende, principalmente os vereadores. Então, existem os assessores lá embaixo, e não há nem necessidade da gente estar agendando, e a gente pode estar lá conversando e levando as nossas demandas do nosso município. Então, foi muito bem atendida, gostei bastante. Queria agora dizer, não estava aqui essa semana, mas a gente tem acompanhado, que aconteceu os jogos escolares na fase regional de Juína, e tivemos aproximadamente 150 atletas de várias escolas, né, diversas modalidades. E que, em 2013, Juína foi sede de dois jogos escolares, dos jogos escolares e estudantis. 2014 foi sede do estudantil. 2015, com uma das maiores delegações. Então, a gente fica muito satisfeita com isso. Gostaria de dizer aqui para o nobre vereador Geraldo, que hoje estive cobrando com relação às praças, que é a gente que está tomando a frente disso daí também, né? Então, as academias ao ar livre para as três praças, Palmiteira, Padre do Ilho e Módulo 6, já foram licitadas, tá? Então, e os materiais para a reforma das mesmas praças também já estão no processo licitatório. Então, eu acredito que agora, no mês de julho, já começa a ser feita essas... essas reformas nas praças. Demais, gostaria de dizer também que foram feitas mais de 600 cadastros no município, né? E estamos aguardando aí o dinheiro do governo federal para o programa de habitação rural. Então, mais de 600 cadastros feitos no município. Então, nós estamos aí esperando. A PC já está em Terra Roxa, está indo hoje para Terra Roxa, né, continuar lá, e a patrulha mecanizada está atendendo a demanda. E também dizer que aconteceu no dia 24, do 6, o encontro técnico sobre validação de cultivares de feijão, e que foi muito importante lá em Terra Roxa, sentir a falta da senhora, vereadora, e que foi parceria da Secretaria de Agricultura, Empaer, Embrapa e CEARF. E o resultado foi muito ótimo. E gostaria de desejar uma feliz semana para todos.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar nossa diretora da CI, Menino Jesus, Rose, em nome dela, sim, cumprimentar todos os demais servidores da educação que estão aí empenhados na busca de melhoria de salário, numa luta que já está assim, encampada há vários dias. O município, a educação está em estado de greve. Amanhã acontece mais uma assembleia, né, professora? E a gente espera o apoio de toda a sociedade, né, os pais que entendam esse manifesto, que é um momento que os servidores contam com o apoio de todos para que a sociedade possa perceber, né, essas diferenças, desigualdades que existem na questão de salários e, ao mesmo tempo, a briga por a melhoria dos espaços dos centros de educação. Então, a gente está aqui encampado. É uma proposta, eu acredito que o prefeito, junto com a sua equipe técnica de finanças, já deveria ter analisado e ter revisto, dado esse aumento já de imediato, que é 5,54%, é o que se pede no momento, não é? Para equiparar o piso nacional. Então, eu acredito que a prefeitura tem que abrir as portas, sentar-se à mesa e, de fato, escutar e entender a necessidade de valorização dessa classe tão importante para a nossa sociedade. Então, aqui, contem com o meu apoio, a todos os professores, a gente está encampado nessa luta. Dizer também, senhora presidente, que nós, na última ida a Cuiabá, tivemos a oportunidade de ir na Defensoria Geral e lá cobrar o posicionamento da Defensoria Geral em relação ao atendimento, à instalação da Defensoria no nosso município. Né, vários vereadores já encamparam com a gente, mas na oportunidade estava presente eu, o vereador Geraldo, e o qual nós trouxemos a proposta do subdefensor Dr. Silvio, para que o município fizesse uma parceria a fim de dar as instalações, oferecer as instalações em forma de parceria, para que eles pudessem enviar os dois defensores que já estão designados para o município desde dezembro. Né? São os dois defensores que irão atuar no nosso município para atender as famílias, as pessoas que não têm condição de pagar a justiça, e assim elas tenham de forma ela gratuita para tocar as suas causas. Mas, até o momento, nós já enviei ofício para a Defensoria Geral, recebi de volta, encaminhei para a Prefeitura, aos cuidados do nosso Departamento de Finanças, Secretário de Finanças, também do nosso assessor jurídico do município. E, até o momento, já está indo para mais 40 dias e nós não tivemos ainda um passo para que isso pudesse dar um sinal de entendimento e a gente poder trazer esse serviço tão importante, que não somente é para Juína, mas para toda a região. E, assim, como a vereadora Salete comentou agora, um assunto ele vai se prorrogando. Nós tínhamos, assim, a promessa para a Intermate já para o mês de junho, julho, agosto, agora a senhora nos informa que setembro. É um descaso com a população, são as coisas que a gente né? Fica aí aguardando sempre o serviço mais próximo, que são necessários para o bem andamento da comunidade. Então, a gente fica aqui, quero cobrar aqui nessa casa hoje, para que a prefeitura dê um posicionamento, ou que sim ou que não, que de fato daí a gente faça um encaminhamento para a Defensoria Geral e a gente de fato descarta isso. Mas que é um serviço de muita importância para todo cidadão, principalmente daqueles que são desassistidos, né? Não tem recurso próprio. Eu quero também, aqui tive uma reunião na sexta-feira junto com o secretário Agostinho, de Saúde, e também com o secretário Valdoir, em relação ao assunto médico lá da equipe 1, do módulo 5, e me parece que agora vai sair, vamos ser contemplados com o médico lá para atender a equipe que já está desassistida praticamente há mais de 8 meses, sem um médico permanente na unidade. Então, quero aqui dizer que é preocupante essa situação e que a saúde, muitas vezes, pega as pessoas de surpresa. Hoje, praticamente todo o meu atendimento no gabinete foi basicamente a todas, a ouvir encaminhamentos sobre questão de saúde. A gente espera que haja dias melhores. E eu estou feliz, senhora presidente, nasceu mais uma netinha minha, então a Lívia Almeida Silva, que veio aí na última quinta-feira para alegar a família do Sávia, Rosana e Otávio, e a nossa também. Então, a gente fica feliz com mais uma vida que vem, e a gente quer aqui dar um abraço a todos, aos pais, né, e desejar a todos que se fazem presente, aos senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, uma ótima semana de um bom trabalho, que Deus esteja sempre presente e acompanhando a cada um dos seus passos.
Com a palavra, o vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, quero começar agradecendo ali o pessoal da comunidade Nossa Senhora da Saúde pela festa que teve ali ontem, muito linda, o vereador Paulão, o vereador Neguinho, a senhora também estava lá presente, e eles pediram os demais vereadores para comparecer também nas festas. E uma das coisas que eles cobraram muito ali, porque a gente vinha falando quase com 40 dias, vai ter festa na comunidade Nossa Senhora da Saúde, vai ter festa, queria que o patrulhamento chegasse até lá, para o pessoal deslocar daqui de Juína e ir tranquilo. Fizeram a travessão dos Casarim, fez a linha 9, mas não fizeram a linha 7. Que pena, que o secretário podia ser elogiado e foi criticado lá, por falta de patrulhamento ali na linha, porque a linha 7 está precisando, quanto mais urgente, ser feito um tratamento ali de patrulhamento e cascalhamento ali, quanto mais rápido possível. Companheiros vereadores, quero contar aqui um fato aqui para vocês entenderem como que está um descaso a nossa saúde. O posto de saúde da linha 7, dia 17 eu estive lá visitando, porque tinha uma reclamação que o posto de saúde eles tinham fechado. Eu estive lá no local e os funcionários, o professor, falou que fechou o posto por 5 dias, porque tinha queimado a instalação de energia ali e eles iam trocar a instalação e tudo, então ia ficar por uma semana fechada e voltava. Hoje é dia 29, eu fui lá dia 17 e já estava fechado. Hoje eu fui lá na São José Operário falar a respeito desse posto de saúde. A chefe do posto de saúde lá falou assim: olha, está esperando comprar o material para ir lá trocar a instalação de energia para depois voltar a funcionar de novo. A gente sabe que aquele posto de saúde ali atende o setor São Paulino. Ali é 6 comunidades, a comunidade de São Paulino, a comunidade Nossa Senhora da Gorete, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Penha, Bom Jesus, São Rafael. Todo esse pessoal depende desse posto de saúde para a melhoria de saúde de cada seu dia a dia. E o mais bacana também, que o médico, a médica que trabalha lá, todas as quarta-feiras está lá. E agora ela está atendendo aqui na São José Operário para cumprir o horário dela. Ainda a enfermeira falou assim: eu quero ver, quando ela tiver que voltar lá na linha 7, o que vai aparecer aqui para nós, as consequências que vai aparecer para nós. Porque ela vai estar atendendo, o pessoal vai acostumar que ela vai estar dando o atendimento aqui. Que bom que está dando atendimento aqui ainda. E eu vejo assim que descaso que tem com a nossa sociedade. Eu tenho certeza que não fica mais do que R$ 150 de fio para arrumar a instalação ali do posto de saúde, que é um posto de saúde pequenininho, e será que está na licitação ali do prefeito também? Porque tudo que se acontece aqui está na licitação, está na licitação. Então, eu vejo isso aí que é um descaso com a sociedade, que merece, a nossa população merece um tratamento mais adequado. Principalmente o pessoal da saúde, tem que ver isso aí. Que prefeito que nós temos. Então, eu vejo assim, companheiros vereadores, é falta de interesse, não é problema de dinheiro, não. Isso é falta de interesse, porque R$150 não podia deixar uma entidade, um setor ali, sofrendo por falta de atendimento do posto de saúde e do médico ali presente também. Queria agradecer também os professores por esse manifesto que eles fizeram, essa paralisação, que ele é um direito que eles têm de buscar com a sociedade e junto com o secretário, junto com o prefeito, a melhoria. E não foi ele que pediu, não. Foi o prefeito que prometeu para eles que em julho ele daria o reajuste que ficou para dar em janeiro. Então, e até agora, o prefeito e o secretário deviam ter chamado a entidade, conversado, e falado, se não tem dinheiro, pelo menos colocava o povo a entender. Mas deixou o pessoal ir para a rua, inflamou, e agora eu tenho certeza que ele só sai da rua depois quando resolver os problemas do reajuste salarial deles. Senhora Presidente, com os minutinhos que eu tenho, quero dizer que eu estive em Cuiabá, eu estive na Energisa resolvendo o problema de energia, do tempo do programa Luz do Campo ainda, que o Paulão sabe que é isso ainda, há 12 anos atrás ainda, que tem alguma pessoa que não pagou e hoje o nome dele está no Serasa, e estive lá também, estive na Assembleia Legislativa, falando no gabinete do Saturnino Mansão, estive na Secretaria de Educação do Estado, que é uma outra coisa que eu vejo uma lerdeza demais, quando uma pessoa precisa aposentar, só para fechar aqui, quando uma pessoa precisa de aposentar, para eles mandar o relatório dos tempos que ele trabalhou para concluir aqui na aposentadoria dele. Tem gente que tem 2 anos lá e ainda não chegou. Só minhas palavras, senhora presidente, quero desejar uma boa noite para todos.
Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite ao público presente. Em nome da nossa presidente Ivani, cumprimento a mesa, os demais vereadores, a imprensa presente também e a todos os nossos distritos também. Sei que hoje eles não estão nos ouvindo, que hoje a gente está sem a Band FM no ar, mas quero desejar a educadora está, então tá bom. Boa noite ao Distrito de Terra Roxa, Fontanilha, Filadélfia, a todos que estão ao lado aí do rádio nos ouvindo. Quero começar aqui hoje agradecendo o nosso professor de esporte lá do Distrito de Terra Roxa. Vendo o Washington aí também, né? Parabenizar eles aí pelo trabalho que eles têm no nosso município e parabenizar lá o seu Lima, lá no Distrito de Terra Roxa, um grande trabalho que ele tem lá no Distrito com esporte. Ontem ele foi o final do campeonato, tinha o pessoal de Juína, teve basicamente umas 1.000 pessoas lá no Distrito, foi uma festa no Distrito, o final do campeonato no Distrito. Então, parabenizar o Alan, aí o nosso professor, seu Lima, lá, que dá todo o esforço lá para realizar o esporte no Distrito. E quero falar aqui também sobre o patrulhamento da 3, que desde 2013 eu venho pedindo desaguador lá no Distrito, já fiz indicação, e esses dias foi realizado o desaguador em toda a linha 3. Né? Então, parabenizo aí o Renato Toso. E falando para ele também, pedindo que no Distrito, dentro do Distrito, não tem como fazer patrulhamento, tem que cascalhar pelos encanamentos do DAS, não tem como patrulhar, tem que cascalhar o Distrito. Então, a gente pede aí para o Renato, que estiver nos ouvindo, não teve tempo de eu fazer indicação hoje, mas essa semana tem que cascalhar lá para poder patrulhar o Distrito. E quero aqui falar também sobre a linha F, fui cobrada hoje pela linha F, a reabertura da linha F. Né? Eles estão vendo a linha 3 bem bonita e estão querendo também a reabertura da linha F. Quero aqui dizer ao Renato Toso para olhar lá com carinho a linha F, que a linha F sempre fica por último, né? Então, ele, dessa vez, eles não querem ficar para trás. Quero aqui também parabenizar a dona Terezinha da Pastoral da Criança pelo trabalho que vem fazendo no nosso município, né, dona Terezinha? E o que eu já falei do Washington, né? Parabenizo ele e os seus atletas também pelo trabalho, que o nosso município precisa de gente séria assim para trabalhar. E quero desejar uma boa noite a todos. E também falando, agradecendo o secretário de Saúde, Ivani. Hoje, ele deu uma ajuda muito grande para o nosso distrito. Então, eu quero aqui agradecer a ele. Né? Quando a gente tem que cobrar, a gente tem que cobrar. Mas hoje ele me ajudou muito o distrito. E o distrito está feliz hoje pela ajuda que ele deu lá para o distrito. Então, eu quero agradecer hoje o secretário de Saúde. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite a todos. Em nome do doutor Matheus, eu saúdo o público presente, 9 vereadores, a Rádio Educador, em nome do nosso amigo Pacheco. Né? Um abraço aí para todo o pessoal que está aí renascendo de novo, a Nova Educadora. Eu queria iniciar minha fala falando, é uma preocupação do município de Juína, a gente está preocupado com essa situação, a demora da vinda do Intermat para o município de Juína. Eu quase tenho a certeza absoluta que eu acho que o Intermat não vai vir esse ano. Porque o Estado está ainda trancado, isso é uma preocupação para o Estado do Mato Grosso, que a gente está vendo aí, gessado ainda a situação do Estado, e tem de gessar, assim, tem de soltar, funcionar a máquina do governo do Estado, porque está prejudicando o município de Juína. Essa demora do Intermat e a lerdeza do município de Juína tomar rédea da situação, principalmente das áreas das APP, as áreas que estão aí, que o pessoal está morando em cima, a área do hospital, a área da Codemat, várias áreas que o pessoal está morando em cima, que precisa fazer a regularização. Eu acredito, se o município ficar esperando o Intermat vir aqui, que não é a responsabilidade, a preocupação do Estado, eu tenho certeza disso, porque se for fazer uma análise hoje, todos os lotes vendidos do Intermat praticamente estão todos, né, Paulão? Então, acho que o Estado não tem muita preocupação de vir aqui mais aqui, vir aqui ajudar o município a resolver esse problema, porque o problema praticamente não vai ter retorno financeiro para o Estado do Mato Grosso. Então, acho que essa preocupação é do município de Juína, acho que o município vai ter que tomar a ré dessa situação e liberar, pelo menos, os títulos. Tem muitas pessoas com título na mão, precisando fazer ressalva. As ressalvas foi erro do Intermat, que emitiu os títulos errado. Entendeu? E agora o Intermat não quer fazer a ressalva desses títulos. Esse título é uma perda pessoal muito grande, as pessoas estão querendo pegar seu título, quer se fazer o título, vai entrar o recurso TBI para o município de Juína, e também vai ter outro, vai liberar as taxas de construção. As pessoas querem fazer o financiamento na Caixa Econômica para poder financiar sua moradia, sua casa própria, não está conseguindo porque o título está travado. Então, essa preocupação é do município de Juína para poder resolver essa problemática. Eu tenho a certeza absoluta, se o município tomar a rédea, nós acelerar o mais rápido possível, a gente vai arrecadar muitos recursos do município de Juína através de PTU, de TBI, ICMS e outros recursos de taxa de construção e de melhoria. A gente vai ter, sim, um recurso financeiro aí, poder dar esse piso salarial dos professores, de todos os servidores gerais, motoristas, garis, operadores de máquinas, a parte administrativa, que estão aproximadamente quase 90% de defasagem do piso salarial deles, os técnicos de enfermagem e todos os servidores que estão pisando em reajuste salarial. Então, o município está perdendo essa situação de tomar a rédea, a situação para poder adiantar a realização urbana do município de Juína. Eu tenho a certeza absoluta que o município vai ganhar muito com isso e toda a população. Eu estive fazendo uma visita no Rio Preto, vendo um andamento do cascalhamento que vai para a Fazenda Malha. Agora eu fui também agora no Rio Preto, na entrada da pesquisa, até na Fazenda do Baixinho do Jardim Norte, onde está a situação bem pecuária, umas pontes quebradas, uns bueiros. Eu espero, já falei com o Renato, cobrei o Renato tá difícil a parte maquinário para estar colocando em todos os setores do município de Juína, mas a gente estava junto fazendo essa cobrança para que a gente conseguimos atender essas demandas até o final do ano. E a gente está preocupado com a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, Sandro. Essa Defensoria já está aqui no município de Juína desde de fevereiro, era para estar, se pudesse, de janeiro já era para estar aberta essa Defensoria, e está uma demanda aí entre o município, parceria do município com o Estado, a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso. Tem de vir a Defensoria para o Juína, por quê? A Defensoria Pública do Estado, ela realiza vários trabalhos, ela realiza trabalho civil, criminal, e principalmente a organização fundiária urbana e rural. Então, a Defensoria Pública, ela abrange todos os setores, principalmente onde estão as pessoas que mais precisam. Então, a Defensoria Pública tem de vir para o município de Juína, a gente está cobrando, e está na mão agora do prefeito Hermes para tomar a rédea da situação e, de vez, colocar a Defensoria Pública do Estado dentro do município de Juína. E a gente espera que o governo de Estado cumpra também a respeito da organização do orçamento de Juinão. Isso é um sonho daquele povo. E também eu queria também No nome do Senhor Vendo Juinão, eu quero parabenizar a Igreja Assembleia de Deus por inaugurar a igreja lá na Assembleia do Juinão. Né? Foi um abençoado lá aquele povo da Assembleia do Juinão através de mais uma igreja aberta dentro do assentamento. Acho que fortalece o assentamento. E demais, eu quero agradecer a todos, que Deus possa estar abençoando e dando uma semana abençoada para todos, de trabalho e com muita saúde para todos.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Qual cumprimenta os demais membros da mesa. É cumprimentar os nobres companheiros vereadores, senhor jurídico, coordenadora. Também uma boa noite a todos presentes. Senhor presidente, quando a gente vê a discussão e debate quanto ao esporte, a gente já vive uma certa preocupação, que 2001 a 2008 eu vi essas cobranças aqui de pistas de atletismo, para toda atividade, desenvolvimento da atividade esportiva no nosso município. Entra um prefeito, sai outro, passa outro, vem outro, e nenhum deu início para o outro acabar, pelo menos. Apesar que se tudo que começa e não termina, fica no vale do esquecimento. Quanto ficou a quadra de esporte lá do Distrito de Filadélfia, fez a quadra, não cobriu, e nunca retorna o reinício das obras. Então, senhor presidente, que se cada... A gente vimos... É difícil a situação. Cada 2 anos tem política, tem eleição. E cada um que ganha eleição aí tem que arrumar a casa. Quando um termina de arrumar a casa, o outro tem que começar. E nós não conseguimos resolver situações nunca na vida. Essas são as preocupações que a gente tem. A gente, se nós for ver nos arquivos, vereador Nadilei, tanta indicação que tem, nem só para... ou as pistas de atletismo e outras modalidades, são enormes que tem nessa casa. Eu não estive aqui de 2009 a 2012, mas eu creio que pela preocupação que eu vejo em vocês que estavam aqui, eu acho que fez essas cobranças também na gestão anterior. Então, é causa que traz preocupação, vereador Paulão. É porque não acontece início e nem fim. Isso é a pior situação nossa hoje dentro dos nossos governos. Hoje nada libera. O governo do Estado está aí todo embaraçado aí também, diz que está tentando resolver as situações, até agora não deu o pontapé inicial, para poder gerar esperança para todos os municípios do Estado do Mato Grosso. Eu quero dizer aqui, sobre a indicação do vereador Tuna, 237, aquela linha, Tuna, ela foi atendida o ano passado também. Eu tive esse ano lá, quando caiu aquele bueiro, agora são perto da propriedade do Hermes ali, acompanhei, entramos ali, mais o Eduardo, saímos lá no asfalto, entramos na outra ali, que pertence à Castanheira, para o outro lado, e veio sair cá na Belém. Então... Aí eu estive lá, eles já fizeram aquela ponte ali que tinha. E tem, com certeza, vai continuar arrumando, porque sempre foi. Nós estivemos juntos aqui, né, 2008, sempre atendeu e também nesta gestão já foi atendido. Só quero deixar aqui um lembrete a todos os vereadores, que agora pode que termine outras linhas, mas as primeiras máquinas já estão decididas, já deu início à Gleba Caiabi e nós vamos se estender, vereador Turna, para aquela toda a região de Filadélfia, vamos atender ali o que foi atendido ano passado, o que não foi, mas precisa, e o povo ali está esperando. Então, todos que já têm sido atendidos esse ano, e tem alguma coisinha, vocês vão ter paciência, que agora precisa atender o povo ali da região. O mais é deixar aqui uma boa noite a todos, e meu muito obrigado.
Bom, em primeiro lugar, senhores, eu gostaria de registrar a minha indignação com a violência que vem ocorrendo em nossa cidade e que culminou com a morte de uma senhora, mãe de 4 crianças pequenas, no setor do bairro São José Operário. Nós já perdemos duas colegas professoras, professora Cleonice e professora Janete, também vitimadas pelos seus maridos. E como membro do Conselho de Defesa do Direito à Mulher, eu tenho que falar isso aqui, que nós não podemos deixar impune, nós temos que trabalhar todos os dias para que as pessoas respeitem as mulheres em suas necessidades, principalmente as mães. Que será dessas quatro crianças agora? E da vida desse senhor que cometeu esse crime? Que vai ser da vida dele também? Então, a banalização da vida se tornou uma coisa tão fútil, tão comum, que às vezes a gente acha normal. E isso não é normal. A morte de uma pessoa nessas circunstâncias não é normal para ninguém. Uma brutalidade tamanha que aconteceu. Então, nós temos que lamentar, temos que pedir ajuda a todos que lutem para que haja realmente a defesa das mulheres, né, que são muitas vezes massacradas em seus lares. Não é fora dele, mas ali dentro do lar. Então, a gente gostaria de contar com a compreensão de todos que nos ajudem nessa empreitada. Gostaria também de parabenizar a família Rotária, que nós tivemos a posse da nova diretoria, do Rotarate, da SR, que é a Casa da Amizade, e do Rotary, no último sábado, numa festa muito bonita. E eles mostraram, então, todos os trabalhos de relevância que fazem para a nossa sociedade. Um clube de serviço que merece todo o nosso respeito. Gostaria de parabenizar também a comunidade de Nossa Senhora da Saúde, onde estivemos numa festa bonita, com o vereador Ailton, vereador Paulão, vereador Tuna, professor Ivo Pedro, enfim, as pessoas da comunidade que estiveram lá, viram a organização, a receptividade daquela comunidade. Parabéns a todos de lá. Gostaria também de dizer que amanhã, a gente, como teremos uma reunião aqui, talvez com a presença do prefeito, nós solicitamos a presença do prefeito e do secretário de Planejamento, Robson, nós podemos e devemos fazer uma cobrança, vereador Sandro, sobre a questão da defensoria pública no nosso município, que já tem as pessoas concursadas, já temos aí os defensores para estar atuando aqui, e estão precisando dessa estrutura. E também, vereadora Salete, sobre o Cine, nós estivemos lá, escolhemos o local, está tudo pronto, eu não sei o que acontece que não inicia. Né? Então, vamos cobrar novamente e temos que ter uma resposta mais positiva. Não dá para a gente ficar como o Intermat empurrando com a barriga até o final do ano. Né? Eu gostaria de pedir desculpa ao seu Neri, que é da Associação dos Idosos de Juína, que hoje veio aqui prestigiar nossa reunião, e a gente esperava que o projeto da Associação dos Idosos votasse hoje. Infelizmente, parece que a Comissão de Finanças não teve tempo hábil para fazer o parecer, e vai ser votado na próxima semana, seu Neri. Não precisa preocupar, que já foi lido aqui, e o terreno da Associação dos Idosos, com apoio do prefeito atual, a Salete também está ajudando, enfim, eu acredito que agora nós vamos ter um espaço para construir a sede. Eu solicito também que todos os vereadores nos apoiem nessa empreitada. Né? No mais, gente, gostaria de desejar a todos uma boa semana, agradecer aí o Pacheco, que está com a nova educadora, fazendo a cobertura, seu Cícero do PP, enfim, Terezinha, todos que estão prestigiando esse nossa sessão. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, e que Deus os abençoe. Está encerrada a sessão. 8:30. 8:30.